A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a Procuradora de Justiça, a doutora Samia Saad Galotti Bonavides. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Samia. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, muito obrigada também pelo convite que eu recebi. E eu quero registrar aqui os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que significa a gente falar em métodos alternativos de resolução de conflitos? O que, que é isso?
Bom, na verdade, esses meios, eles são considerados assim, meios diferenciados de composição dos conflitos. Os conflitos fazem parte da vida. A vida em sociedade, a convivência em sociedade, ela resulta em conflitos. Uhum. E esses conflitos, eles estão ficando cada vez mais complexos, né? E as pessoas também se acostumaram, mesmo os conflitos individuais, entre duas pessoas, uma de um lado, outra do outro, se acostumaram a só procurar para a resolução dos conflitos o Poder Judiciário. Isso tornou o Poder Judiciário muito cheio de trabalho, né? Um volume realmente impossível de ser vencido. Uhum. Só que, além disso, os conflitos eles foram se modificando. E aí surgiram conflitos coletivos, conflitos de interesses difusos, né? E há essa necessidade de resolver isso de uma outra forma. Aí começou a se denominou essas formas de formas alternativas, que, na verdade, muitos estudiosos dizem que são métodos adequados de solução de conflitos, porque eles são resolvidos de uma forma que as pessoas ficam muito mais satisfeitas, porque estão envolvidas diretamente com a solução deles.
Uhum. E, doutora, fala um pouquinho para a gente também sobre como e por que surgiu a ideia de criação desse núcleo de práticas e incentivo à autocomposição no Ministério Público do Paraná. Quais são os principais objetivos dessa iniciativa?
Os principais objetivos estão vinculados ao fato de que as instituições elas precisam se renovar, elas precisam mudar, elas precisam se adequar ao seu tempo, né? E este é o tempo dessa mudança de mentalidade, mudança de cultura, para que as pessoas e as instituições, os integrantes das instituições, tenham este olhar que é preciso buscar soluções, métodos consensuais para a resolução dos conflitos. Nós já tínhamos no Ministério Público, desde 2014, o projeto MP Restaurativo e a Cultura de Paz, uhum, que buscava fazer esse estímulo dentro da instituição. Antes mesmo do projeto, muitas promotorias de justiça estavam envolvidas em projetos específicos também de autocomposição. Então, é todo um histórico de atuação, né, de uma instituição que precisa se adequar ao seu tempo. Esse é o tempo em que se pede que as pessoas busquem mais a autocomposição, busquem mais as soluções consensuais, ou seja, procurem, porque são métodos que, na verdade, eles são também preventivos. Eles previnem novos conflitos, né? Então, é justamente o NUPIA, ele vem coroar este momento institucional do Ministério Público, né? Dizendo, olha, agora nós entramos numa fase mais avançada disso. Nós vamos trabalhar muito, por exemplo, os conflitos, a composição consensual de conflitos coletivos, né? Esse é o olhar que se tem, nós vamos concentrar esses esforços do NUPIA.
Conta um pouco para a gente, doutora, como vai funcionar na prática esse trabalho que vai ser realizado pelo núcleo.
Bom, o núcleo, ele é primeiramente uma coordenação estadual, para dar uma homogeneização em todo o Ministério Público. Só que a novidade dele é que, além de ele funcionar como coordenação estadual, prestando auxílio, fazendo capacitação, continuando a fazer, que nós já fazemos isso, né, por meio dos projetos, por meio de um órgão anterior, que era o Comitê de Permanente de Incentivo à Autocomposição, é que o núcleo agora ele tem função de execução. Então, ele pode se substituir a um promotor, se o promotor quiser, ou a um procurador de justiça, porque essa autocomposição, ela pode acontecer quando os processos estão ainda nas varas, ou antes de serem apresentados ao judiciário, quando chegam os casos à promotoria, né? Então, ela pode utilizar esses meios autocompositivos para resolver as questões, pode pedir ajuda do núcleo quando, por exemplo, precisar de um conhecimento especial, precisar de alguma estrutura que, por exemplo, a promotoria não tenha, pode se valer do núcleo, ou pode simplesmente dizer, olha, nós não queremos, não estamos em condição de levar a cabo esse trabalho. O núcleo pode fazer no lugar do promotor. É um núcleo de execução. Então, a novidade dele, por isso que ele é núcleo de prática. Né? E o anterior era um comitê de incentivo à autocomposição. Esse não, é um núcleo de prática mesmo. Né? Então, assim, nós vamos estar à disposição dos integrantes do Ministério Público. Portanto, estando à disposição dos integrantes do Ministério Público, estamos à disposição da comunidade. Né? Quer dizer, a porta de entrada será sempre uma promotoria de justiça, né? Eventualmente um processo que está em julgamento no segundo grau, então a procuradoria, o procurador de justiça também tem acesso, também pode pedir ajuda para o núcleo.
E, doutora, há projetos hoje bem importantes na área da infância e juventude, né? Isso vai prosseguir e continuar a ser incentivado?
Sim, porque essa área, ela é uma área muito importante. Todo o trabalho que se faz de autocomposição, de solução consensual de conflitos, tem um resultado muito interessante. Existem muitos projetos no Brasil, existem algumas promotorias do Estado do Paraná que fazem projetos já nessa área. Eu vou dar apenas alguns exemplos, que eu posso até me esquecer, mas, por exemplo, Ponta Grossa, onde há um trabalho nesse sentido junto com o Poder Judiciário, Cascavel acontece a mesma coisa, é da promotoria junto com o Poder Judiciário, Toledo, há trabalhos de autocomposição em Londrina também, nessa área da infância e adolescência, Guarapuava. Então, a gente tem notícia de projetos que estão desenvolvidos assim e que nós vamos continuar incentivando. Vamos sempre procurar, nós já tentamos fazer isso, mas continuar a fazer, dar uma homogeneidade, fazer com que esse trabalho, vamos dizer assim, aquilo que acontece de melhor numa promotoria seja reproduzido numa outra, né? Então, por quê? E por que que isso é bom? Porque, por exemplo, na área da infância e juventude, há um trabalho muito interessante de mediação escolar. Seria uma espécie de capacitação, né, dos professores e e também de alunos das escolas. A gente pode fazer capacitação em massa para que já dentro da escola eles aprendam a resolver os conflitos de uma forma consensual. Isso, existem trabalhos desse tipo no Canadá, na Nova Zelândia, que surtem um efeito muito bom. Porque se nós estamos buscando mudar a mentalidade, mudar a cultura, nada melhor do que começar isso na escola.
Né? Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a Procuradora de Justiça, a doutora Sâmia Saad Galotti Bonavides. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, por quais motivos é tão importante essa política de incentivo e de aperfeiçoamento dos mecanismos de autocomposição? E quais são os benefícios trazidos para a sociedade disso?
Ah, são muito grandes. Porque justamente o que se busca é uma mudança de cultural, né? Uma mudança de mentalidade nas pessoas, conforme eu já até falei mais de uma vez aqui. As pessoas se acostumaram a transferir aquilo que incomoda ela, os problemas, né? As questões que elas têm com outras pessoas, sem perceber que transferir isso para um terceiro, por exemplo, para o juiz, né?
Uhum.
Na nossa experiência histórica, né? A gente busca o auxílio da jurisdição, o auxílio jurisdicional. Só que, às vezes, isso acaba trazendo mais problemas. A pessoa se torna ansiosa, o judiciário está, como eu já tinha dito no início, muito atravancado de processos. Nós aqui falamos em números altíssimos no Brasil, 100 milhões de casos tramitando nos órgãos jurisdicionais. E pior que isso, foi se criando uma cultura da discórdia, né? E não uma cultura da paz, não uma cultura voltada a eu preciso me entender, né? Porque problemas, eu repito o que eu falei no começo, todo mundo tem. Não há como você eliminar os conflitos na sociedade, né? São muitas pessoas convivendo num espaço em que você disputa espaços, uhum, e acaba acontecendo efetivamente problemas, conflitos, né? O que que as pessoas precisam fazer? É saber enfrentar esses conflitos, né? Então, muitos autores falam em empoderamento das pessoas, no sentido de que elas têm que enxergar que elas próprias têm capacidade de enfrentar aquela situação. Então esse incentivo, essa forma dos facilitadores, a gente chama de aquelas pessoas que são treinadas para aplicar esses métodos, os facilitadores, eles têm formação para poder, então, auxiliar a pessoa a enxergar como é que ela conduz aquilo até um resultado autocompositivo. Na verdade, os benefícios, eles são enormes. As pessoas ficam muito satisfeitas.
Uhum. E, doutora, a justiça brasileira, de um modo geral, ela tem tido sucesso em incentivar essas práticas? A gente já pode falar para os ouvintes em resultados positivos disso?
Eu acho que seria, assim, mais adequado a gente falar em um empenho. Existe hoje um empenho muito grande, lógico, ele vai aumentar paulatinamente. Fica um pouco difícil ainda, Jéssica, falar em resultados, porque, via de regra, nós temos muito pouca pesquisa jurídica no Brasil, né? De campo, a pesquisa jurídica de campo. Mas, em geral, o que a gente observa? Todos aqueles que trabalham nesses projetos que empregam a autocomposição,
uhum,
relatam esse clima muito positivo. Isso eu posso dizer para você com que todos que a gente conversa são pessoas, assim, que dizem que os resultados são muito bons, sem se dedicar efetivamente a fazer a pesquisa, né? Uma pesquisa, assim, científica, séria. Mas, assim, da prática, daquela experiência empírica, que é da prática, né? Todo mundo diz, assim, que se sente muito estimulado, dizem que as pessoas saem muito satisfeitas, muito satisfeitas, assim, falam em números muito grandes, assim, que quase 100% sai muito satisfeito das técnicas e tal, né? Mas nós não temos esses estudos aprofundados, né? E isso, nós vamos, o nosso empenho é no sentido de que, com o passar do tempo, com o emprego maior dessas práticas, as pessoas possam mudar a forma de reagir delas quando elas estão em contato com outras pessoas, né? Quando surgem os problemas, quando surgem os conflitos. Né? Espera-se, né, que a disseminação dessa cultura resulte assim, num momento em que, de uma forma geral, nós vamos ampliar esse ambiente de todos pela busca de um ambiente de paz, de tranquilidade, né? Que nós hoje, infelizmente, não vemos isso, mais uma cultura de discórdia, né?
Que as pessoas nem entrem, então, às vezes, no Poder Judiciário com as demandas que elas vão saber resolver sozinhas, né?
Isso, se tornam, assim, para a convivência social, mais flexíveis.
E, doutora, os operadores do direito, eles têm investido mais, e de uma forma geral também, na audiência de mediação e conciliação. Se a senhora puder falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito dessa audiência, da sua importância.
É que com a mudança do CPC, que entrou em vigor em março de 2016, ele veio todo com uma carga no sentido de mudar mesmo, né? De mudar as práticas para os casos que chegam ao judiciário. Então, todos os casos vai se tentar mais de uma vez, em mais de uma das fases do processo, vai se tentar a mediação ou a conciliação. O código fala nessas duas técnicas, né? Então, quer dizer assim, aí com isso, o CNJ, que já tinha um trabalho desde 2010, né, um trabalho, um empenho, as capacitações daqueles que atuam, né, tanto de juízes quanto dos serventuários da justiça. Então, há uma ampliação muito grande de capacitação promovida pelo CNJ. O CNMP também está, mas o CNJ até começou antes e com um empenho muito grande. Mas o que eu diria para você? Eu acho que isso, o código entrou em vigor agora em 2016, né? Quase 16, 17, 18, 19, quase 3 anos, né? Mas essas coisas, elas não acontecem de uma hora para outra, sim, né? Então, eu acredito que isso está mudando aos poucos e que nós precisamos ainda de bastante, de muito mais empenho. Mas que talvez, hoje a gente pode dizer que existe uma busca maior pelos mecanismos de autocomposição, até extrajudicialmente. Né? Isso pode ter aumentado já um pouco por causa de projetos que existem em desenvolvimento em todo o Brasil, né? Das mais diversas instituições e tal. Então, há muito treinamento de pessoas, né? E o fato de se começar a falar e de popularizar o termo, esse termo, né? Os métodos alternativos, os métodos autocompositivos, a solução consensual de conflito. Eu, por exemplo, já falei várias vezes em vários meios de comunicação, né? Sou uma incentivadora há muitos anos disso. Por exemplo, estou falando de mim, mas tem muitas pessoas que fazem isso, né? Então, eu acho que o que nós estamos assim, aos poucos as pessoas estão se acostumando com essa nova situação, né? Que é uma nova situação que é muito necessária.
E, doutora Sâmia, explica para a gente quais são os princípios essenciais para se ter uma resolução de um conflito mediante a conciliação ou a mediação. O que, que é necessário?
Bom, primeiro, os envolvidos no conflito, eles precisam estar de comum acordo que querem buscar esse tipo de solução. Se alguém não quiser mesmo, isso não pode ser imposto, né? Então, a gente começa daí. É algo que não pode ter pressão, né? As pessoas precisam ser esclarecidas e informadas antes, né? E aí, pelo facilitador, pelo juiz, pelo promotor de justiça, depende da situação de que nós estamos falando, né? Então, tem que ser um processo de convencimento, né? É de convencimento. É com muita paciência, mas tem que se convencer. Nunca de imposição. E é preciso ter alguns cuidados, né? Que um facilitador desses métodos, normalmente ele tem, porque ele teve um treinamento, ele teve uma capacitação. Tem que ter curso, a pessoa tem que estar preparada para empregar o método. Os cuidados são no sentido de que este não é um ambiente, por exemplo, que se pode propiciar uma situação de desigualdade entre as partes, né? Não é um ambiente para que alguém possa manipular o outro e só obter vantagem por meio disso.
Sim.
Né? Por isso, é importante, então, ter um facilitador que aplique o método respeitando os princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Esses princípios que eu estou falando, eles estão, por exemplo, no artigo 166 do novo Código, né? Eles são, então, nós podemos considerá-los um bom ponto de partida para alguém compreender, né, que é algo que obedece a uma técnica. Nós estamos falando de técnicas, não é assim, tem jeito para fazer
vamos
acordo,
resolver.
Tem jeito para fazer acordo. Não é um jeito de fazer acordo. É uma técnica que se emprega, né, que precisa ser desempenhada com muita seriedade. Então, nós estamos falando não numa coisa de segunda classe, não numa segunda categoria, não numa coisa... É uma coisa que se tem que desenvolver com muita seriedade. Então, as pessoas podem ficar absolutamente tranquilas, né? Ali, se chegarem a um acordo, num ambiente desse, com uma pessoa preparada para isso, isso foi feito da melhor forma possível.
Uhum. E, doutora, conta um pouco para os nossos ouvintes como tem sido a sua experiência profissional e pessoal também atuando nessa área.
É muito satisfatória. Posso te dizer que é muito satisfatória. Tanto eu, quanto a equipe e tantos outros membros do Ministério Público, procuradores, procuradoras, promotores de justiça, promotoras de justiça, que dividem esta mesma crença que eu tenho, né? Temos vontade, temos um empenho institucionais em acreditar numa atuação diferenciada. Eu estou falando aqui do ponto de vista do Ministério Público, mas eu estimulo a todas as instituições, a todas as organizações que também, vamos dizer, estão desempenhando esse mesmo tipo de mudança, né? Buscando essas novas formas de solucionar os conflitos, que são consideradas formas mais adequadas que as próprias soluções judiciais em muitos casos, em muitas espécies de conflito, né? Então, são conflitos, na verdade, nós estamos falando aí de uma gama de conflitos que podem, mas também que devem, né, ser solucionados de outras formas, o que vai acabar dando um novo impulso a essa tão desejada atuação resolutiva, nós chamamos de atuação resolutiva também no âmbito do Ministério Público.
Uhum. E, doutora, agora quais são os planos do Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição do Ministério Público para esse ano de 2019?
Os planos, Jéssica, são no sentido do Núcleo se consolidar e, principalmente, conseguir estimular e atuar em composição na área dos direitos difusos e coletivos, né? Buscando composição com órgãos públicos, com outras organizações, com empresas, no sentido de resolver questões coletivas e, com isso, diminuir a carga e o ajuizamento de ações. Isso não quer dizer que as coisas são resolvidas assim de uma forma muito rápida, porque essas técnicas, às vezes, elas tomam tempo. E por que elas tomam tempo? Porque o facilitador, quem quer que seja ele procura se aprofundar mais, né? Para conseguir entender a origem do problema, né? Então, é isso, às vezes, que não se consegue atingir, por exemplo, por meio de uma solução jurisdicional. Você parte na solução jurisdicional do problema instalado para frente, resolver e acabou, está resolvido, né? As técnicas autocompositivas, não. É como assim, se tentasse compreender o que aconteceu para aquilo chegar naquele ponto, né? E como é que a gente pode mudar a estrutura disso para que isso não aconteça mais, para que a forma das pessoas atuarem, da empresa atuar, do órgão público atuar, seja sempre de uma forma diferente, buscando vamos dizer assim, ter um apreço maior com aquela questão social, né? E até buscando entender por que que aquele órgão público não está resolvendo, né? São problemas de ordem estrutural também do ente público, né? São vinculados à falta de orçamento, por quê? Quantos anos nós poderíamos dar para se ajustar esse órgão para chegar naquela solução, né? Então isso tudo não é que seja rápido, é que a forma de você enfrentar, ela é diferente. E isso pode contribuir muito em diversas áreas, como, por exemplo, meio ambiente, direitos do consumidor, o próprio patrimônio público, saúde, para a saúde pública, para a saúde das pessoas. Portanto, são desafios muito grandes que esse nosso tempo atual pede que a gente tenha esse olhar diferenciado e enfrente isso de outra forma. É isso que nós vamos, que o núcleo vai se empenhar daqui para frente.
Doutora Samia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes que porventura tem um processo na justiça, tem essa vontade de conciliar, de já chegar a uma solução, de acabar com esse processo, que às vezes é algo assim que vai se estendendo por tanto tempo. Essas pessoas podem procurar o seu advogado, podem procurar a justiça para tentar essa conciliação a qualquer momento no processo?
Lógico, devem fazer isso, né? Isso é um empenho que não tem que ser só dos órgãos públicos, não tem que ser só do Ministério Público, só do Judiciário, só do próprio advogado. Não é só, às vezes o advogado, até pela forma dele reagir em tantos outros casos até esse momento, ele até esquece disso, ou às vezes ele fica um pouco receoso de propor, porque as pessoas podem achar que está querendo resolver de uma forma mais simples. Não, isso não é mais simples, né? Isso é até mais aprofundado. E assim, todos precisam se acostumar, ter isso na ideia. A ideia, ela as ideias têm que se formar nesse sentido. Olha, o melhor para mim seria eu buscar essa solução. E às vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou sair perdendo. Você pode sair perdendo de qualquer maneira, né? Quando alguém entra com um pedido para um órgão judicial, um pedido para o juiz, uma ação na justiça, como se costuma falar popularmente, né? Entra para ganhar ou para perder. Não está registrado que vai ganhar, né? São questões interpretativas que são feitas, né? Existe a legislação, mas você precisa interpretá-la, interpretar os fatos, né? E isso leva tempo. E às vezes a interpretação pode ser contra o seu interesse. Então, isso não, nada é seguro. O que é mais seguro, vamos dizer assim, o que é mais, é aquilo que você está envolvido, você tem todos os dados para você fornecer numa audiência de conciliação, numa audiência de mediação. Você vai estar ali ajudando a construir a solução. Então, eu diria que sim, as pessoas que têm problemas na justiça e que posso tentar, deve tentar, eu diria, deve tentar. É muito melhor. A pessoa vai se sentir muito melhor. Mesmo assim, que ela não chegue naquele resultado, aquilo que ela imaginava lá no começo, né? Eu quero ganhar tudo. Às vezes não se ganha tudo na vida. E as pessoas estão cansadas de saber isso, né? Na prática, no dia a dia, a gente sabe disso, né? A gente apenas se esquece e forma, assim, uma concepção das coisas que, na verdade, a gente tem que, assim, entender que a realidade é isso. A vida é cheia dessas situações e que a melhor forma é você resolver, vamos dizer assim, num clima de cordialidade, né? Num clima de amizade. Também se resolve assim. Não é só num clima de disputa, de briga, né? Isso é o pior clima, né?
É verdade. Doutora Samia, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.